É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a juíza da primeira vara da infância e juventude de Curitiba, doutora Lídia Matos Guedes, que vai falar sobre como proteger as crianças e adolescentes da violência doméstica e do abuso sexual. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Lídia. Um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E eu é que agradeço o convite para participar novamente do programa.
E, doutora, para começarmos, a senhora poderia explicar o que é violência intrafamiliar?
Jéssica, o nome já dá o indício, né? Intrafamiliar, a violência que acontece dentro da família, que é, lamentavelmente, a maioria dos casos. As nossas crianças, os nossos adolescentes, de modo geral, são vítimas de qualquer tipo de violência, seja física, psicológica ou sexual, dentro da própria casa, dentro da própria família.
Uhum. E, doutora, como é feita a proteção dessas crianças e adolescentes nesses casos de violência intrafamiliar?
De modo geral, a proteção inicia com os membros da família que não participam dessa violência, né? A mãe, às vezes o pai, quando é o contrário, né? Quando a mãe que pratica violência, o pai, os irmãos, avós, tios, as pessoas da própria família que convivem com essa criança são os primeiros a detectar, a constatar essa violência. Então, a proteção da criança tem que partir inicialmente das pessoas que têm maior contato com a criança, com o adolescente.
Uhum. E, doutora, qual é a melhor maneira de proteger as crianças que vivem, em segundo plano, situações de violência doméstica entre o casal?
Os pais, ou não necessariamente o casal formado pelos pais da criança, né? Às vezes a mãe com outro companheiro, às vezes o pai com outra companheira, né? Entenderem, compreenderem que as desavenças, as discussões entre o casal não podem atingir a criança, né? A criança precisa ser criada e educada com afeto, com amor e orientada, né? Muitas vezes a criança acaba vamos dizer assim, numa palavra popular, né? Se metendo numa situação entre o casal, mas por não ser orientada, por não ter esclarecimento do que ela pode, do que ela não pode participar, né? Então, a criança precisa ser orientada e ser deixada de lado das desavenças entre o casal. Uhum. Né? Isso é muito importante que as pessoas, que os adultos tenham essa consciência. Discussão, desentendimento entre o casal, tem que ficar entre o casal, não pode envolver os filhos.
Uhum. E, doutora, chega a chegar num ponto assim que a criança precisa ser retirada do convívio familiar?
Infelizmente, sim. Nós temos diversas situações que a criança precisa ser afastada desse ambiente para ser protegida. Porque as pessoas perdem a noção, extravasam, descontam nas crianças ou são muitas vezes vítimas diretamente da violência. Uhum. E quando não há lucidez, quando os adultos não agem como adultos que são, muitas vezes a criança precisa ser afastada desse ambiente nocivo ao desenvolvimento dela.
Uhum. E, doutora, ainda nesses casos de violência doméstica, a Lei Maria da Penha pode auxiliar ao Estatuto da Criança e do Adolescente?
Sim, em certo aspecto, auxilia diretamente, né? Porque a Lei Maria da Penha protege, de modo geral, não é específica isso, mas protege as mulheres vítimas de violência, né? O nome Maria da Penha vem de uma mulher vítima de grave violência física perpetrada pelo marido e que deu origem, né, a essa luta contra a violência contra a mulher, né? Mas isso, obviamente, de modo geral, envolve crianças e adolescentes que estão nesse ambiente doméstico. Então, a mulher sendo protegida, encontrando amparo na legislação, tanto penal comum quanto na legislação Maria da Penha, isso acaba protegendo também as crianças que estão vivendo nesse ambiente onde a mulher é vítima de violência.
Uhum. E, doutora, falando agora um pouco sobre como combater e prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes, para começarmos, como identificar sinais indicativos da violência sexual?
De modo geral, é a própria criança, o próprio adolescente que dá esses sinais, né? Altera o comportamento, passa a agir de maneira estranha, que não é comum. Ela altera o comportamento no âmbito escolar, né? Uhum. As pessoas que convivem com essas crianças precisam prestar muito a atenção em eventual alteração de comportamento, ou muitas vezes a própria criança narra o acontecido, às vezes até sem saber, quando são crianças muito pequenas, sem saber que aquilo é errado, né? Porque são envolvidas por uma situação onde o abusador diz que faz aquilo porque ama, porque gosta, e se a criança gosta dele também tem que se submeter àquilo, mas a criança acaba revelando. Então, precisa dar crédito ao que a criança conta, né? O adolescente conta, e precisamos também estar atentos. Todas as pessoas, todos os adultos, né? Escola, parentes, vizinhos, todas as pessoas que têm convivência, prestar atenção nos sinais que a criança emite normalmente com alterações de comportamento.
E, doutora, nós sabemos que, infelizmente, em grande parte dos casos, o abuso sexual vem por alguém da família. Como o restante da família e o Estado devem lidar com essa situação?
De fato, muito da violência, do abuso sexual, também da violência sexual, como qualquer agressão, qualquer violência praticada contra a criança e o adolescente, vem, sim, de dentro do próprio ambiente familiar. Então, o que é preciso? Atenção e cuidado com essas crianças, com esses adolescentes, né? É o familiar que está fora dessa situação, que não participa da violência, prestar atenção e tomar providências para se afastar do agressor. Denunciar, importante denunciar, porque isso é crime, né? Precisa ser levado ao conhecimento da polícia para investigar o crime e punir os responsáveis por uma violência tão bárbara que deixa marcas para o resto da vida na criança. E é lamentável constatar que muitas pessoas se omitem para proteger a criança, sejam parentes, sejam professores, até mesmo em atendimentos médicos, às vezes, cuida-se da criança sem buscar a causa, né? Sem denunciar o agressor, e continua tomando essa atitude criminosa sem que aconteça nada, né? Então, ele precisa ser, sim, ou ela precisa ser, sim, denunciados para a polícia para que respondam perante isso e afastar a criança da convivência com essa pessoa.
Uhum. E, doutora, como e onde denunciar nesses casos?
Pode ser denunciado no Conselho Tutelar, onde A população até tem mais acesso, as pessoas têm mais acesso, porque em cada regional de Curitiba existe o Conselho Tutelar. Nós temos CRAS, CREAS, unidades de saúde que também recebem a denúncia e encaminham daí para o conselho, que vai dar o encaminhamento necessário. Pode ser denunciado na escola, pode ser denunciado perante delegacia de polícia, pode ser denunciado em qualquer delegacia de polícia, que vai encaminhar daí, vai dar orientação para que a pessoa se dirija ao NUCRIA, que é a delegacia especializada em crimes praticados contra criança e adolescente, né? Então, se se dirigir ao NUCRIA, eles mesmos vão tomar providência. E se buscar orientação em outra delegacia de polícia, eles dão a orientação correta para que se procure o NUCRIA. Pode ser denunciado junto ao Ministério Público, à Vara da Infância e Juventude, né? Existe... Agora, 181, o número para que haja denúncia anônima também, uhum, de agressão contra crianças e adolescentes.
Uhum. E, doutora, qual é a pena prevista em lei para esses criminosos? Qual é o procedimento também do Poder Judiciário a partir dessa denúncia?
Nós temos aí a situação de proteção da criança e a punição pelo agressor, pelo Poder Judiciário, que é a fixação da pena, né, uhum, prevista em lei. Pelo estupro, tem que, uhum, daí caracterizar primeiro, tipificar primeiro no Código Penal o crime exato para verificar qual a pena correspondente, né? Na área criminal, vai acontecer a instauração de um inquérito policial, uhum, para averiguar a situação, identificar o autor do crime. Esse inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que, com base nas informações, oferecerá ou não a denúncia. Uhum. Se oferecer denúncia, houver já demonstração de autoria, de materialidade do crime, o processo vai correr daí perante o juiz criminal especializado e vai ser nomeado o agressor, o acusado, uhum, vai contratar um advogado. Já no âmbito da justiça da infância e juventude, nós vamos procurar proteger essa criança aplicando medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Em primeiro lugar, afastamento do agressor, encaminhamento a tratamento psicológico, psiquiátrico, uhum, ou programas de atendimento à família. São previstos no artigo 101, as medidas previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em situações mais graves, mais drásticas, onde não se pode manter a criança nesse ambiente familiar, porque ela vai permanecer em situação de risco, a criança pode sim e muitas vezes é afastada da família, uhum, até que se encontre um familiar que possa garantir a integridade física e dar os atendimentos que a criança precisa. Se isso não acontecer, a criança pode ficar numa entidade, numa casa, lar, aonde vai ser atendida e afastada do agressor.
Uhum. E, doutora, quais são as providências que o Estado e a família devem tomar em relação à criança ou adolescente que sofreu um abuso?
Em primeiro lugar, cessar o abuso, cessar a agressão, né? Com o afastamento, uhum, da pessoa que está provocando essa agressão. Em segundo, dar o encaminhamento necessário à criança de tratamento, de atendimento médico, psicológico, né? Ver quais são as necessidades. Ela precisa passar por uma avaliação médica, uhum, completa e de psicologia, muitas vezes de psiquiatria, e se manter longe do agressor para que ela possa recuperar a vida normal dela.
Estamos falando ao vivo com a juíza da primeira vara da Infância e Juventude de Curitiba, a doutora Lídia Matos Guedes, que traz mais informações sobre como proteger as crianças e adolescentes da violência doméstica e do abuso sexual. Doutora Lídia, quando é necessária uma medida de proteção?
Muitas vezes, quando a família, as pessoas mais diretamente ligadas à criança ou ao adolescente não tomam as medidas cabíveis e necessárias para proteger a criança que vem sendo vítima, que foi vítima de abuso ou de qualquer outra forma de violência. Quando a família não toma essa iniciativa, muitas vezes existe a necessidade de intervenção do poder público, seja através do conselho tutelar, seja através do poder judiciário, aplicando então medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a integridade física, mental das crianças, põe a saúde deles em primeiro lugar.
E, doutora, qual é o perfil das famílias na qual as crianças sofrem abuso sexual ou violência?
Olha, acontece a todos, em todos os níveis, né? Famílias economicamente mais carentes, famílias economicamente mais abastadas. Isso é uma constatação lamentável, né, de que crianças e adolescentes são vítimas em todos os ambientes, né? Mas observa-se muito em famílias onde há menos recurso financeiro. Muitas mulheres, às vezes, que vêm de uma desestrutura ou não têm uma autonomia, para viver sozinha com os filhos, acabam se submetendo filhos e filhas a essa situação. E quando acontece, não protegem os seus filhos sob a alegação de que não podem sair de casa, não podem deixar o companheiro porque não tem autonomia financeira, porque não trabalham, porque não tem como viver. Então, muitas mães permitem que suas filhas, de modo geral, porque o menino também é vítima de violência, física, psicológica, inclusive sexual, mas principalmente sexual são as meninas em maior número. Muitas vezes as mães continuam com seus companheiros quando não são presos e permitem que as filhas sejam afastadas, vão até para entidades de acolhimento, porque elas não deixam o companheiro. Ou por dependência financeira, ou por dependência afetiva, precisam elas também de um tratamento, né? Mas muitas vezes se recusam a participar dele. Não enxergam, ou não querem enxergar, não querem aceitar a situação de que o companheiro dela praticou um ato desse, né?
E, doutora, nas escolas, como os professores e demais funcionários podem detectar no cotidiano escolar as crianças que sofrem algum tipo de violência?
A escola tem uma participação extremamente importante na defesa a favor das crianças e adolescentes. Muitas vezes as crianças buscam na escola o apoio, o amparo necessário para denunciarem a violência que sofrem dentro de casa. Né? Então, é importante que professores, funcionários, todas as pessoas envolvidas no trabalho da escola estejam preparadas, recebam orientação e tenham um olhar diferenciado para poder perceber em cada criança se ela está dando sinais de violência ou não.
E, doutora, na opinião da senhora, qual o impacto das novas mídias para o aumento da violência e, por outro lado, para as denúncias e esclarecimentos da sociedade?
Isso em todos os aspectos, né, da vida moderna, da internet. Há coisas que vêm para o bem e há coisas que vêm para o mal, né? Assim como existe um acesso muito maior, falando da violência sexual, a pornografia, a exploração sexual, abuso sexual de crianças, de adolescentes, né? A internet veio para facilitar isso e veio também para ajudar a combater, né? Então, vai muito aí da orientação, sobretudo dos pais, né? De fiscalizarem o que seus filhos têm acesso, né? E eles mesmos se policiarem também com relação ao que assistem perto dos filhos. Ter um discernimento do que é bom em cada faixa etária, o que você pode ter acesso, né? Então, a globalização, a modernização traz avanços impressionantes, né? E obviamente, precisa também ser vista com cautela. E sempre, em primeiro lugar, é dever dos pais criar e educar os seus filhos, orientá-los, saber diferenciar o que, que pode, o que, que não pode, conforme a faixa etária de cada criança. E sempre, sempre responsabilidade primeira é a dos pais. Não basta fazer filhos. Filhos têm que ser criados, orientados. As crianças não nascem sabendo. Elas precisam de alguém que, com amor, com afeto, com limites, oriente a criança e depois o adolescente nesse aspecto. Sempre prestando atenção, sempre o dever de vigilância dos pais tem que sempre estar acionado.
E, doutora, o que a senhora acredita que deve ser desenvolvido ou aperfeiçoado em termos de políticas públicas voltadas a esse tema?
Campanhas de esclarecimento, de modo geral, do erro que se comete ao praticar uma violência contra a criança, contra o adolescente, saber que isso é crime, que será punido e que precisa, que deve, que é obrigação, existe obrigação de ser denunciado. Não se pode calar uma criança, um adolescente. O que se deve obstaculizar é a ação do agressor e não calar a criança, né? Então, quanto mais campanhas de esclarecimento nesse sentido, melhor. Há exemplo do que é feito aí aqui em Curitiba, capitaneado pela doutora Luciane Bortoleto, pela dizimadora Denise Krieger, divulgando as práticas da violência contra a mulher, né? Do que se faz para combater, orientação, apoio. Nesse sentido também, sempre campanhas que existem, né? Mas tem que ser em todos os níveis e que esclareça sempre a população que isso é crime, que deve ser punido e que todos nós, enquanto pessoas, temos obrigação de protegermos as nossas crianças, os nossos adolescentes.
E, doutora, para finalizarmos, a senhora poderia falar um pouco da sua experiência com crianças e adolescentes vítimas de violência?
Eu já trabalho nessa área há bastante tempo, né? E a gente vê com tristeza que ainda, né, em pleno século XXI, nós temos crianças e adolescentes que são vítimas de todas as formas de violência, né? E que não encontram amparo na família, que tirem elas, que efetivamente protejam elas, que proporcionem a elas uma vida saudável, feliz, né? É triste constatar que nós temos entidades de acolhimento cheias de crianças e adolescentes vítimas de abandono, de maus tratos, de violência sexual, enfim. Quando a família não tem uma estrutura, não tem responsabilidade e acabam deixando de lado essas crianças e adolescentes que trilham daí caminhos da tristeza, da mágoa ou, às vezes, caminho de crimes, né? Porque não tem uma estrutura familiar que possa criá-los em bom ambiente. Não que isso seja regra absoluta, né? Às vezes nós vemos famílias bem estruturadas, mas aí envolve outras situações, né? Mas, de modo geral, é assim. Famílias desestruturadas que as crianças, que eles não têm responsabilidade, não têm consciência da responsabilidade que têm na criação e educação dos seus filhos.
Doutora Lídia, eu quero agradecer novamente a presença e participação da senhora aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, me coloco à disposição aí. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!